E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.
Amém.
Fico muito feliz de voltar a esta igreja. E é gostoso estar na casa de Deus. É maravilhoso cultuar a Deus. Abra a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao verso 5. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1 ao verso 5. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer o convite do pastor Adão para a minha pessoa estar pregando neste dia. Eu fiquei tão honrado, porque a gente, quando vem acompanhar as pessoas, ainda mais um companheiro de ministério, a gente não vem em busca de convite. Mas ele sentiu de Deus e a gente concordou de estar aqui com os irmãos. Agradeço o meu amigo de ministério, meu pai, meu amigo, meu irmão, pastor Ademar, que me trouxe. Eu só não gostei dele estar lá embaixo, né? Mas foi a preferência dele. Mas eu me senti honrado. É um homem batalhador, um homem lutador. Bom, se eu elogiar ele aqui, ele vai mais inchado que já está, né? Mas eu amo ele em Cristo Jesus. É um homem abençoado, a família abençoada. E os irmãos, no modo geral, muito obrigado pela saudação de bem-vindo. Trago um abraço para o meu pastor, pastor Lafayette José de Oliveira, que é o meu dirigente no momento. Todos os irmãos encontraram amém?
Sim.
Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o Benemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar o Senhor, e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? Ele disse: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, os seus filhos, e os convidou ao sacrifício.
Obrigado, missionária Tatiana. Os irmãos podem se assentar. Se já estão sentados, glória a Deus. É um texto muito conhecido dos leitores da Palavra de Deus. Ao percurso deste tempo, eu orei muito ao Senhor e busquei uma palavra que viesse de encontro à necessidade dos irmãos. E Deus colocar esta mensagem ao longo desses dias. E eu lendo a palavra de Deus, e Ele fez eu refletir que nada na vida é por acaso.
Amém.
Deus permitiu você nascer. Deus permitiu você desenvolver, crescer, casar, ter família. E aqui em encontramos um país que estava sobre o domínio de um rei corrupto, distanciado do reino de Deus, que cometeu várias atrocidades, inclusive distanciando da vontade divina. Saul foi um rei que o povo pediu, porque queriam imitar outras nações. Israel era um país teocrático, um país que Deus preferiu ser o seu próprio governador. Israel poderia se sentir honrado de ter o próprio Deus como presidente. Façamos uma analogia. Pensou se o nosso país, chamado Brasil, tivesse o nosso Deus como presidente? Como essa nação seria diferente? Mas o povo de Israel pediu um rei. E Deus criou critérios para esse rei. E Saul se encaixava no perfil para governar aquela nação. Só que todos que já têm uma perversidade no coração e dá vazão a ela, quando tem poder em suas mãos, acaba demonstrando quem ele é. Há um ditado popular que diz: quer conhecer alguém? Dê poder a ele. E Saul provou dessa mordomia governamental e saiu da presença de Deus. De tanto erro administrativo, de tantos erros que Saul cometera, Deus o rejeitou. E Deus agora estava em busca de alguém para suprir aquela vaga. Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei a necessidade que você pede para Deus suprir. Eu não sei a razão da sua angústia, do seu desespero, da sua amargura, não sei. Mas eu te garanto que quem te trouxe nesta noite não foi você que veio aqui por conta. O Espírito Santo te trouxe até aqui.
Amém.
Porque ele ouviu a sua oração. Ele ouviu o seu clamor. Ele conhece as suas necessidades. E agora Deus vai até o profeta Samuel. Imaginamos o seguinte: o profeta Samuel é aquele crente que ora até para quem não merece a nossa oração. E eu acredito que este profeta orava a Deus pelo seu governante. E agora Deus fala a Samuel: por que tem penas de Saul? Compaixão se eu o rejeitei. A Bíblia não vai nos trazer uma narrativa, mas eu imagino que Samuel disse: Senhor, mas foi tu que colocou ele lá, foi tu que permitiu ungir ele. E Deus, acredito eu, uma pobre imaginação da minha cabeça, que falou para Samuel: quem pediu rei foi o povo. Irmão, cada decisão existe as suas consequências, tanto positivas como negativas. E o povo provou desta experiência negativa. Saul estava desviado literalmente da presença de Deus. Não é o desviado não é aquele irmãozinho que não frequenta mais a igreja. Eu acho, no meu ponto de vista, até um pouco pesado essa afirmação: o irmão está desviado, o irmão está desviado. Não, pode ser que ele esteja enfraquecido, não desviado, porque quando Deus chama, meu irmão, pode passar o tempo que passar, ele traz. Ou vem por amor, ou vem pela dor. E aqui encontramos Samuel indagando com Deus, buscando a presença de Deus. No século presente, estamos em falta, meu irmão. Nós só sabemos cobrar de Deus. Sabemos lembrar apenas do passado como gesto de cobrança. Antes Deus curava, antes Deus batizava, antes Deus renovava. E eu tenho uma resposta: porque antes nós orava mais, antes nós jejuava, antes nós buscava Deus com a alma, antes nós se desprendia das nossas vontades e se colocava na presença de Deus. Antes as igrejas eram longe, 10, 15 quilômetros de distância, e ninguém tinha carro, mas iam até a igreja com chuva ou sol, de carroça, de bicicleta, de a pé, chegavam na congregação com a chama acesa, cheio da presença de Deus. Hoje nós temos a igreja em cima de nossa casa e a gente não vai. Conformismo. E queremos cobrar. Nós estamos raquíticos espirituais. Queremos apenas ouvir mensagens de autoajuda. Queremos apenas mensagens que amassageiam o nosso ego. Massagens que custam até a salvação. As igrejas, me perdoe, eu vou falar o que o Espírito Santo colocou na minha alma. Nós, irmãos, estamos acostumados a chegar no templo e o nosso ego ser massageado. E aqui a palavra de Deus se confirma, que nos últimos dias os ouvidos sentiriam coceiras quando ouvisse a verdade. Sentiriam coceiras, comichões. Nós não gostamos de ouvir a realidade. Eu não estou falando de uma mensagem truculenta, ofensiva, que maltrata a noiva de Deus, que hoje em dia tem bastante assim. Eu estou falando da verdade genuína, da verdade que transforma, daquela que Cristo disse aos seus discípulos: conheceis a verdade, conhecereis a verdade, e ela própria trará a libertação.
Amém.
Por que tem pena de Saul? Por que tem misericórdia de Saul? Eu rejeitei. Agora tu pega, enche o seu vaso de azeite e vai a Belém. Lá eu me aprouve de um rei. E esse rei era Davi, o menor da casa, o caçula. Você talvez é desprezado pelo homem. Talvez o homem olha para você e diz: ah, você sem chance. Porque olhavam assim para Davi. Desprezavam Davi pela sua aparência. Desprezavam Davi porque era ruivo. E ser ruivo em Israel naquele tempo era sinônimo de maldição. Mas Davi era talentoso.
Amém.
Davi era músico. Davi era compositor. Mas a aparência de Davi trouxe a resistência dos homens. Você pode não ter aparência. Talvez uma oratória refinada. Mas é bonito, é gostoso. Trazer uma mensagem de impacto é bom. Mas Davi tinha a sua aparência em destaque. Por isso que é ideal, não estou falando daqui, é ideal que o obreiro busque a Deus. Sim. Antigamente, era levantado obreiros à base do joelho.
Amém.
Quem eu vou levantar, papai? Aquele irmãozinho. Senhor, mas ele mesmo. Hoje os obreiros de muitas igrejas se auto levantam. Preenche o formulário, se tem bom dízimo, tem uma boa oferta, se é puxa saco do obreiro, já é um candidato. E muitas das vezes não tem chamado, não tem vocação, e acaba judiando da noiva de Cristo. E aqui encontramos agora Samuel indo para Belém, e Davi estava trabalhando. Deus não chama pessoas que esteja sedentário na obra de Deus. Deus não chama pessoas que querem apenas se vestir de uma boa pessoa. Deus não quer alguém que está preocupado com titularidade apenas. Deus quer alguém que trabalhe para o seu reino, que execute o seu chamado, que faça aquilo que ele convocacionou. Davi estava trabalhando, cuidando das ovelhas. Eu imagino o pastor Ademar, ele lá sentadinho olhando as ovelhas, e ele pensou o seguinte: eu sou uma dessas ovelhas. E ele começa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele pegava as ovelhas e levava para uma fonte, um rio de águas correntes. Ele: é assim que tu faz comigo, papai. Tu me leva até as águas tranquilas. O sol batia na lã da ovelha, ele levava para as sombras. É assim que tu faz comigo, ó Senhor. Tu me leva para um refúgio tranquilo.
Aleluia.
Quando ele ia contabilizar as ovelhas, ele dizia: tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, o que estamos passando no século 21? Se levantou muitos animadores de palco, muitos discursos decorados, usam uma boa oratória para fazer você glorificar a Deus no impulso, no impacto da informação. Mas quando chega no final da reunião, palavra que foi pregada hoje, sabe que eu não sei? Eu só sei que eu pulei tanto que eu estou suado. Eu rolei no pátio da igreja que foi uma maravilha. Óbvio que eu estou exagerando. Mas eu não sei que eu... que eu pregou mesmo?
É Deus.
Você está ouvindo que Jesus está te chamando.
Amém.
Mas você que está trabalhando.
Amém.
E agora Davi lá no campo, não sabendo de nada o que está ocorrendo, e Samuel segue para Belém. E Samuel se preocupa: Senhor, se o rei descobrir que eu estou indo ungir o próximo rei, ele vai mandar me matar. Nosso Deus é estratégico. estratégico. Faz o seguinte, pega um animal e fala que vai sacrificar como você vai fazer. Você vai fazer um sacrifício para mim. A primeira pergunta quando se viu o profeta é: de paz a tua vida? Era respeitado o profeta. Era igual o século passado, pastor Adão. Igreja de Deus. Quando andava uma irmã com seus cabelos longos. Quando andava aquela irmã de oração, de longe, lá vem uma serva de Deus. Respeite ela, porque ela fala e acontece. Hoje, nós viramos chacota. Alguém olha para nós e diz: crente? Não, muito obrigado. Tá bom, pastor. Jesus, ele apoia caloteiro, ele apoia pessoas que cometem erros, ofensas. Não, tá muito bom. E agora, Jessé caminha para a casa, melhor, Samuel caminha para a casa de Jessé. Depois do sacrifício, ele vem aqui para ungir o rei. Cadê Davi? Trabalhando. E aqui muitos pregadores, para apoiar a sua falsa colocação bíblica, ele usa esse termo. Samuel olha um homem bonito, um dos jovens aparentes. Jovem de presença. É o que acontece hoje. Foi levantar ao presbitério porque ele tem uma aparência fenomenal. Ele agrada a liderança em todos os aspectos. Irmão, eu cuido de uma emissora de rádio, que obviamente está na minha responsabilidade. E sabe o que eu mais gosto da minha emissora? É quando alguém me critica. Eu vou falar o porquê. É porque na crítica que eu vou melhorar. E tem alguém que não suporta ser criticado. Fica bravinho, nervosinho. E o controle próprio foi para o espaço. É o domínio próprio. Não adianta, meus irmãos, pregarmos bem. Não adianta termos uma boa conjunção de palavras se não vivermos o que prega.
Amém.
É inválido. Daí naquele dia, Senhor, eu operei milagres. Senhor, eu orei e paralítico levantou. Cegos voltaram a enxergar. Senhor, eu fiz prodígio. Deixa eu olhar aqui o teu nome. Não te conheço. E aqui vimos esse jovem, quando Samuel levanta o vaso para ungir. Deus, não é esse não. Não é esse. Tu está olhando com os teus olhos físicos, Samuel. Eu olho o caráter. Eu olho a personalidade, Samuel. Esse não. Passaram todos. E eu acredito que Samuel ficou confuso. Peraí, você mandou pra cá para fazer eu passar vergonha? E ele faz uma pergunta interessante. Ô José, acabaram com os jovens? Era só isso de filho que você tinha? Não. Tem um lá no campo trabalhando, então chama ele. Porque nós não vamos comer sem ele estar presente. O homem pode te desprezar pela aparência. O homem pode olhar para ti e não te dar nada. Mas quando Deus te chama meu irmão, ele paralisa até uma comemoração de almoço para dar honra para você.
Amém.
quando Davi chega no recinto, ele recebe a unção. O Espírito de Deus encheu o coração de Davi. Ao ponto que ele, lá no campo, chegou um urso. Irmãos, vamos raciocinar legal. A capacidade humana não pode rasgar um urso no meio. Se você não for com hoje, não dá um tiro à distância, você não vai conseguir pegar ele na mão e rasgar. Foi a prova do Espírito Santo na vida de Davi. Ele rasga o urso no meio e segura a ovelha. Minha ovelha não. Muitos obreiros deveriam aprender com Davi em proteger a ovelha. Chega o leão, irmão, rei da selva. Quem pode rasgar um leão? Ele come carne humana. Davi rasga o leão.
É Deus.
Deus sabe o que está fazendo. Por isso que você chora. Por isso que você sofre de angústia. É porque Deus está preparando um momento para você. O Espírito Santo me fala bem claro na minha alma que muitos vieram aqui nesta noite buscar uma resposta de Deus. E Ele está dizendo, Ele está preparando você.
Aleluia.
Davi não foi para o palácio imediatamente. Davi voltou para o seu trabalho, cuidar de ovelha.
Aleluia.
Porque é empolgante, meu irmão, quando Deus levanta alguém com dom de profecia, coloque a mão na nossa cabeça: eu vou te levantar, pastor, eu vou te levantar como pregador. Nós temos um gás. Mas quando vem as lutas, as barreiras, quando vem as provas, porque Deus não fala o que vem antes.
Aleluia.
Davi agora soube de uma notícia que teve: o país está em guerra. Desafiado por alguém, classificado como gigante, Golias. E quem está acuado? Todos os seus irmãos. Eu vou falar uma palavra bem forte. E eu quero que os irmãos compreendam o motivo dela. Deus não chama frouxo para a sua obra. Deus não chama pessoas medrosas para a sua obra. Ah, pastor, mas eu tenho medo. Então fala: Senhor, me ajuda a ter coragem, porque eu quero fazer a tua obra. Porque não é culpa da pessoa sentir medo. Agora, Davi olha aquele deboche, aquela afronta. Cadê o soldado de Israel? Cadê o Deus de vocês? Estavam todos os irmãos de Davi lá, mas queriam ser, queriam ter status. E Davi fica indignado: quem é esse incircunciso? Quem é esse maluco? Vou usar as palavras de hoje. Quem é esse doido afrontando o nosso Deus? Quem é ele?
Aleluia.
Para nós, fica quieto, rapaz. Não, quem é esse maluco? Davi vai falar com Saul. Saul dá as armaduras dele. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje, irmão? Muitas pessoas estão usando vestimentas de outro. O que, que você quer dizer, pastor Fabiano? Muitos querem imitar grandes pregadores. Muitos, para ter um pouquinho de prestígio, querem fazer cena para chamar atenção. Mas não é a tua roupa, meu irmão. Não é a tua farda. Eu estou falando que o Espírito Santo está me dirigindo. E aqui vimos, Davi, não. Isso aqui não é para mim, não. Estou mais travado do que nunca. Não quero isso aqui. Ele foi no riacho. Pega cinco pedras e foi para o arraial.
Aleluia.
Se eu estivesse no lugar do gigante, eu debocharia também. Um soldado preparado. Não era qualquer coisa. Para você ir para uma guerra, você passa por treinamento severo. E lá vem Davi com uma cetra, uma funda, um estilingue, como queira. E aquele gigante olha: meu Deus, não tem ninguém para lutar comigo? Mandaram Piazote, o moleque. Você acha que vai matar quem? Passarinho?
É,
e Davi usa a palavra-chave. Olha, Golias, o teu escudo tem mais de 600 quilos. A tua espada pesa uma boa tonelada. Tem um bom quilo aí, tem uns 50 quilos. Você é preparado. Por isso, é este povo que quer escravizar Israel, coloca você na frente da batalha, mas você vem com todo esse preparo, mas eu vou contra ti, em nome
Amém.
Do Senhor, do Deus dos exércitos.
Aleluia.
E ele gira aquela pedra e joga contra Golias.
Amém.
No capacete daquele soldado tinha um furo para a ventilação. Deus acertou bem aquele furo e feriu a cabeça de Golias. Tradicionalmente, a pessoa, quando é ferida, cai para trás. Deus fez diferente, fez ele cair de frente com a cabeça na poeira. Davi pega a própria espada dele, a própria espada do inimigo, corta a cabeça, levanta a cabeça daquele Golias e diz: está aqui, é o prêmio do nosso Deus. E aqui vem uma coisinha, irmão. Eu estou caminhando para o final, não vou nem seguir muita mensagem. Aqui bateu uma coisa em Saul que acontece nos nossos dias. Ciumeira. Davi matou bastante gente. Davi conquistou bastante gente. Saul, nada. Saul, peraí. Esse camarada vai roubar meu trono. Agora o povo sofre uma guerra interna. Davi e Saul. Só que uma coisa me chama atenção em Davi. E também um dos filhos de Saul pega uma intimidade grande com Davi. Amigos íntimos. Inseparáveis. O Jonathan.
Aleluia.
Davi, meu pai está vindo, Davi. Foge, Davi. E Davi fugia. Mas ele não foi ungido rei. Ele não poderia ir direto para o trono. Em 2001, Deus levanta um profeta na congregação onde eu estava. Eu tinha 15 para 16 anos. Tinha perdido a visão menos de um ano. Ou melhor, um pouquinho mais de um ano. Levante aquele cego lá. Hoje em dia tem todo o protocolo, né? Deficiente visual. Aquela pessoa com deficiência. Há mais de 20 anos atrás, era no bruto mesmo. Levante aquele cego ali. Eu entendi o recado, eu era o único. Levantei de pé. Deus vai te levantar como pregador desse país. Você será ouvido para os quatro cantos deste planeta.
Glória a Deus.
Você será batizado no meu Espírito.
Glória a Deus.
Você será cheio da presença do meu Espírito.
Glória.
Só que tem um porém. Tu serás rejeitado. Você será abandonado. Muitos vão pisar na tua cabeça por querem te matar. Mas eu, Senhor, estarei contigo.
Aleluia.
Chorei. Dei glória a Deus. Eu fiquei animado. E foi no culto do dirigente. Tudo é. Não se alegra muito, não. Onde já se viu Deus levantar um cego, rapaz? Me enxerga. Sabe o que eu fazia? Eu ia na frente da casa da minha mãe. Tinha um baita de um espaço de frente. E eu pregava. Com a minha garganta também. Eu pregava. Era o culto do pastor Fabiano? Não. Eu pregava sozinho. Falava que Jesus é bom. Glorificava a Deus do mesmo jeito. Um dia alguém passa: tu é doido, rapaz, te interna. Eu não dei bola, continuava a pregar. E um dia bateu angústia na minha alma. Falei: não faço isso mais não. E chegou alguém lá no mercadinho da mãe: aquele ceguinho é teu filho? Amanhã. Eu ouvi ele pregar. Como pode um cego saber o que a gente passa? Irmãos, entenda que eu não estou usando a deficiência como trampolim. Pastor Ademar me conhece há 10 anos. E eu não gosto desse tipo de perfil. Tem gente que diz essa frase. É principalmente a nossa classe de cego. Se eu não enxergar aqui, eu vou enxergar no céu. Bobagem. Se não tem fé para a cura, então não fala bobagem. Quero falar com teu filho. Ele me abraçou dizendo: eu fui impactado, desviado da palavra de Deus há muitos anos.
Aleluia.
Davi agora na guerra. Na guerra interna. Saul achava que Davi era seu inimigo. E todos os soldados de Saul dormiram. Davi foi lá devagarinho. Cortou a vestimenta de Saul. Ficou à distância e gritou: Saul! Ô Saul! Reconhece esta vestimenta? Eu imagino que Saul ficou assustado. Ah, como? Saul, eu podia te matar, Saul. Eu poderia te matar. Mas ai de mim, Saul, de tocar no ungido de Deus. Mas Saul estava rejeitado.
Meu Deus.
Mas Davi seguiu o protocolo. Irmãos, pode tocar em você. Pode ofender você. Não dá tempo para eu falar o que eu queria falar aqui. Talvez numa próxima oportunidade. Quem acompanha a minha vida, irmão, sabe que ela não é tão bacana. Que é tão bonitinha de estar pregando, né? Ah, oh, quero pregar um dia igualzinho. Eu quero ter experiência com Deus. Mas quando vem as experiências do Papai do Céu, eu vou desistir.
É.
Eu, ao longo da minha vida, bem no início, eu era jovem, 13 anos de idade, saudoso pastor Mário Freitas. Ele, na época, era magrinho, com o apelido Fabinho Colônia, pastor Demar. E ele: vamos fazer uma visita. E eu fui no alto do Quiriri, zona rural de Joinville. E o rapaz cortou a cana e colocou numa moenda para fazer caldo de cana. Ele olhou para mim e falou: Fabiano, Deus vai te levantar muito forte. Toma esse caldo. E eu tomei aquele caldo e me maravilhei. Caldo de cana gostoso. Ele olha o bagaço. Tu vai ver muito milagre. Mas você sempre vai estar sendo esbagaçado. Você sempre vai estar na moeda, meu querido.
Aleluia.
2001. Eu queria tanto falar em mistérios. Hoje em dia não tem mais isso, não, pastorão. Ninguém mais busca o batismo que o Espírito Santo. Eu estava buscando. E acredite, quando Deus me dá visão, eu vejo. E eu não tinha ouvido, porque eu perdi a visão com 14 anos. Eu tinha uma Bíblia de letra grande, quando eu enxergava pouco. Eu lia ela. Na igreja o pessoal tirava sal, porque eu colocava o meu rosto dentro da Bíblia para ler. E eu simplesmente não tinha achado ou não tinha lido. E eu vi alguém me afrontando. Tá duro de coração. Tu é ignorante. Deus nunca vai te batizar do Espírito Santo. Na visão. E nisso eu olho para o céu. E eu vejo uma nuvem descendo. Me cerca aquela nuvem. Eu ouço aquela voz. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Amém.
E o sonho acabou.
Aleluia.
Cheguei para o meu dirigente. Contei o sonho. Ele bateu no meu ombro. E Jesus vai te batizar com o Espírito Santo.
Amém.
Jesus vai te encher do Espírito Santo.
Glória.
E eu comecei, irmão. Eu continuei a busca. Fui batizado com o Espírito Santo. Deus me deu, na época de presente, o dom de profecia. Eu era um que o pessoal ficava assustado, saia correndo nele, povão. Profetizava, voltava correndo, sem bengala, sem ajuda de ninguém. E um dia o dirigente falou: sabe o que acontece? Fabiano vai no banheiro para inventar a profecia. Cheguei em casa, dobrei o joelho, não falo mais. O Espírito Santo lembra da cana?
É Deus.
Deus me deu um arrebatamento de sentido. Nunca falei isso em púlpito nenhum. Quando eu vim do céu, o Espírito Santo falou: é porque eu não quero você no inferno. Quando desmagarem, teu físico deteriorarem, quando as tuas forças se acabarem, lembra que você tem um céu para chegar.
Amém.
Davi levanta as vestes de Saul, dizendo: eu poderia te matar. Davi foi um rei muito próspero. Davi ganhou muitas batalhas. Erros na gestão de Davi? Teve. Davi foi um ser humano. Davi também foi homicida. Foi adúltero. Forte, né? Quando Deus te chama, Ele não te exime de erro. E o erro de Davi foi mais grave, que foi premeditado. Deus chama um profeta, chega até Davi: ó, Vossa Majestade, eu vou contar uma experiência para ti. Tinha um pobrezinho que só tinha você sabe, um carneirinho abençoado ali. E no outro lado tinha um vizinho que tinha 100. E o rei, aquele vizinho, precisou fazer uma festa. Em vez de pegar um daqueles 100, pegou aquela único cordeirinho que aquele vizinho tinha. Davi bate, imagina, indignado, bate na mesa e diz: esse é digno de morte. E o profeta: é, meu rei, então você merece morrer. Tantas mulheres no palácio, você pegou a única e matou o proprietário. O que me dá alegria, que Davi reconhece, vai para o quarto e diz: Senhor, não tire de mim a unção do teu Santo Espírito.
Aleluia.
Devolva-me a alegria da tua salvação. Se coloque de pé, povo de Deus.
Glória a Deus.
Se eu seguir com a mensagem, o pastor vai me puxar minha camiseta.
Aleluia. Glória a Deus.
Eu já criei uma grande comunhão com o pastor Adão, por isso falei assim.
Aleluia.
Eu quero orar para o primeiro Davi.